Saudações, galera. Começando mais um Hoje Tem do 45 Minutos. Eu sou o Rafael Brasileiro, estou aqui com o Lucas Fittipaldi e João de Andrade Neto. E a gente vai falar aí dos jogos de Santa Cruz e Náutico na Série C. E, meu amigo, dois grandes desafios aqui, na minha opinião. Vai ter torcedor para dizer que todo jogo é de grande desafio na Série C, mas veja só. Enfrentar um Remo em Belém não é nada fácil, que é a missão de Santa Cruz, às 16 horas do sábado. E o Náutico recebe Confiança, que até a rodada passada era o líder isolado da competição na Arena de Pernambuco às 20 horas, e o Náutico está na lanterna, ou seja, são dois jogos importantíssimos aí para a sequência da Série C, para a questão de tabela. E vou começar falando aqui do primeiro jogo, que é Remo e Santa Cruz, lá no Mangueirão, certo? E eu queria pedir ao Lucas Fittipaldi. Lucas, seja bem-vindo. Eu queria saber o que tu espera aí desse duelo aí do Tricolor com o Remo, que tem como técnico o Givan de Oliveira, que conhece tão bem o Tricolor da Ruda, né?
É, Rafa, um jogo que se apresenta ter largado não muito bem, o que a princípio deve ser um jogo difícil, né? Complicado para o Santa. O Remo é um time que a gente sabe que é um time de camisa, que leva torcedor ao estádio, né? Que está precisando dar uma resposta, né? E daqui a pouco a gente pode falar mais um pouquinho sobre o Remo, mas é um cenário que, pelo que o Santa Cruz vem jogando, é um cenário que, de cara assim, você olha e espera um jogo complicado, né? Você respeita o Remo, né? Sobretudo no cenário de Série C, é um clube, é um dos clubes que você olha com um respeito a mais, né? Por toda a tradição, por tudo que o Remo representa, né? Mas trazendo para o Santa Cruz, especificamente, Rafa, o Santa está precisando mostrar futebol, né? Acho que foram raras as vezes nessa atual temporada que o Santa conseguiu mostrar um futebol minimamente convincente, que animasse o seu torcedor, né? Isso reflete um pouco o afastamento da torcida do Santa Cruz do time, né? Santa Cruz anda meio abandonado nessa temporada. E assim, nos últimos dois jogos, isso se agravou, né? Contra o Náutico, eu acho que foi a última atuação que o Santa, de alguma forma, mostrou algum futebol que animasse a sua torcida, né? Que fizesse o cara projetar mais à frente uma evolução, uma melhora, pensando lá na frente no acesso, né? Mas esses dois últimos jogos contra o ABC foram bem preocupantes, né? Teve a vitória, né, contra o Atlético Acreano, mais um campo completamente encharcado, fica até complicado ali de a gente tecer qualquer tipo de análise do jogo em si, né? Os problemas, teve pênalti ali, duvidoso, enfim. Mas esses dois últimos jogos contra o ABC, eu acho que já é um recorte, porque são os dois jogos sob o comando do novo treinador, né? PC Guzmão, ainda novo, né? A gente pode chamar. E que, assim, as primeiras impressões deixadas por esse início de trabalho de PC não foram das melhores, né? Santa fez um jogo ruim, um Arruda, né? Um empate aí pela Série C, 0-0, e no jogo pela Copa do Nordeste, o último, né, a derrota por 1-0, mas um jogo muito fraco, né, do Santa Cruz. O único que se destacou foi a pobreza criativa, né, sobretudo, uma dificuldade enorme do Santa de construir jogadas, enfim, de apresentar um futebol minimamente aceitável, né, convincente, né. Embora tenha conseguido ser competitivo, mas muito frágil no setor ofensivo. Então, Rafa, eu acho que o primeiro desafio do Santa é esse, nesse jogo, assim. Porque na tabela, o Santa tá até ali, bem postado, né? Tá no G4, tá melhor do que o Remo, inclusive, né? Mas é muito cedo ainda, são muitas rodadas. Eu acho que nesse momento, o mais importante é o time apresentar algum futebol que deixe uma margem otimista aí pro torcedor poder visualizar a sequência, uma sequência melhor do campeonato para o Santa Cruz, né? Vai ter algumas mudanças, mas inicialmente, Rafa, eu penso isso.
João, o que é que tu acha? O que é que tu espera do Santa Cruz? que, como o Lucas já falou aí, ficou devendo contra o ABC, 0-0 na partida da Série C, perdeu para o ABC para a Copa do Nordeste na terça-feira, um jogo bem fraco tecnicamente. Queria saber o que tu está esperando Santa Cruz lá contra o Remo, que vai para falar já do Remo, que está numa situação bem complicada também.
É, a minha análise é muito parecida com a de Lucas, assim. Eu acho que também não gostei dos dois jogos do Santa sobre com a de PC e Guzmão. Eu acho que PC, a leitura de jogo de PC e Guzmão me preocupou um pouco nos dois jogos contra o ABC, as mudanças que ele fez. Não gostei das substituições, mas assim, principalmente nesse último jogo contra o ABC, ele adotou uma cautela, digamos assim, exagerada, uma postura muito precavida. O que eu acredito que ele vai fazer diante do Remo lá em Belém, né? Porque é um jogo fora de casa, é um jogo contra o adversário tradicional, por mais que o Remo não, passou muito tempo longe, inclusive da Série C, né? O Remo passou muito tempo na Série D e até antes, assim, correu o risco de ficar sem série. Mas é uma equipe tradicional do grupo e apesar de não estar fazendo uma boa início de Série C também, né? O Remo está com 3 pontos só, está na 8ª colocação, mas merece o respeito, porque, inclusive por conta do treinador, Ivan de Oliveira. Mas eu acho que por conta de todo esse contexto, eu acho que o Santa Cruz, eu não aposto numa postura ofensiva do Santa, um Santa mais ousado do que a gente viu, principalmente nesse jogo contra o ABC, né? E uma curiosidade para mim também é notar nesse jogo, mais uma vez, o posicionamento de Carlos Paraíba, né? Que PC tem uma visão, e ele reforçou isso depois do jogo contra o ABC, ele tem a visão de Carlos Paraíba como meia, que é uma visão que vai de encontro à visão do próprio jogador, que o jogador já falou algumas vezes, quando foi apresentado e em outras entrevistas, que ele se sente melhor jogando como segundo volante. E eu acho que Carlinhos Paraíba, eu nessa dividida aí, eu estou mais com Carlinhos Paraíba. Eu vejo mais Carlinhos Paraíba como segundo volante, de fato. Ele como primeiro como jogador meia, criativo, ele principalmente nesse jogo contra o ABC, ele jogou muito fora da área, muito longe da área. Então, ele não cumpriu a função que foi dada para ele, que ser um meia que chega na frente, que serve o Robert, principalmente, que é um atacante que está isolado nesses jogos aí, nesses últimos. Então, estou muito curioso para ver como é que vai ser o posicionamento de Carlinhos Paraíba nesse jogo. Mas eu acredito que, pelo que o PC falou, né, ele vai colocar como um meia e reforçar ali a marcação no meio de campo, até por conta de estar jogando fora de casa contra o Remo. É um jogo difícil, que eu não acho que... Assim, eu acho, não vejo o Santa Cruz como favorito nesse jogo. Eu vejo um jogo que um empate seria um resultado aceitável, digamos assim. Por mais que o Santa Cruz venha de tropeço em casa, mas não que seja impossível vencer o Remo lá. Não é. Mas pelo que o Santa Cruz vem, o futebol que o Santa Cruz vem mostrando, e por ser fora de casa, eu não apostaria numa vitória. Se fosse para casar dinheiro, como a gente fala, eu não apostaria uma vitória do Santa. Por isso que eu acho um empate um resultado aceitável pelo cenário, pelas circunstâncias. Mas também não vejo como impossível, não. Agora, é preciso ter um maior poder de ofensivo, um maior poder de definição, um maior poder de contra-ataque. Talvez... E aí passa novamente por Carlinhos, Paraíba, né? Se o Santa Cruz for jogar recuado, jogar aquela forma reativa, buscando jogar no contra-ataque, Carlinhos vai ser fundamental. E o Santa Cruz não pode somente explorar os lados de campo. Né? Robert não pode ser isolado nesse jogo, não pode ser um jogador isolado. Então é isso. É um jogo bem complicado pro Santa Cruz, mas vai ser um jogo curioso e eu acho que vai ser um jogo bom de se ver.
Bom, vai ser um jogo bom de se ver, Lucas. Eu vou entrar um pouquinho no Remo, mas eu vou voltar a falar depois do Santa, porque tem Santa Cruz ganhou uma opção ofensiva, certo? Que é o seguinte. Lá no Remo, a pressão tá grande, tá? Duas derrotas consecutivas. Júnior Oliveira, que foi campeão paraense há pouquíssimos dias, está enfrentando uma situação bem parecida com a de Roberto Fernandes, que a gente tem falado no podcast, no telecast. O time só marcou um gol até o momento na Série C e foi um gol de pênalti na vitória contra o Globo. O time está na oitava posição da tabela e hoje pela manhã, a gente está gravando na sexta-feira, no treino, no último treino antes da partida, o que aconteceu? Um grupo de torcedores foi até o treino. Torcedor de organizada que é que faz isso, né? Torcedor de verdade vai para protestar arquibancada mesmo, não perde tempo fazendo isso. E foi cobrado de jogadores resultados. O grande problema é quando eles estavam saindo do treino, eles foram cercados por esse treino, por esses torcedores, e a delegação parou para ouvir esse pessoal. Givanildo passou e fez, ó, vamos embora pro ônibus, tem que ficar ouvindo ninguém aqui não. Um torcedor disse que não era a intenção não era atrapalhar o trabalho, e Júnior respondeu, já estão atrapalhando. E logo em seguida, quando estavam entrando no ônibus, uma das frases de um torcedor foi a seguinte, então tem conversa, né? Acabou o papo, não aceitamos derrota, nem empate, é vitória. Só para vocês sentirem como está a situação lá em Belém, para o lado do Remo. E Givanildo decidiu até mudar a equipe, certo? Moisés entra na defesa no lugar de Bruno Maia, Levi volta para a lateral direita, e nas demais posições o time segue o mesmo, pelo menos na formação que vem atuando, certo? E talvez pode ganhar o vaga de Dudu no meio de campo.
Exatamente. Que é um jogador, Rafa, esse Dedeco, eu não conheço, nunca vi jogar, mas pelas informações, é o cara que foi o artilheiro do Campeonato Paraense esse ano, com 7 gols, mesmo sendo um volante, né? Chama a atenção, né?
Isso, assim, isso geralmente não é muito bom e justifica um pouco o time estar tão ruim na competição,
Rafa,
certo?
E ele, e o Dedeco, ele não era jogador, ele foi artilheiro do Campeonato Paraense, mas sem ser jogador do Remo. Ele era jogador do Castro, um time Castanhal, e aí o Remo contratou, né, e ele aí virou uma opção aí. O Givanildo chegou a testar, tem até a possibilidade de ser titular, não sei se vai ser.
Então vamos ver, olha só, a pessoa está procurando solução para gol no meio de campo. Acho isso um pouco complicado. O Santa Cruz, por outro lado, também vai ter mudanças, tá? Não vai conseguir ser repetir a formação. Percebo irmão, não conseguiu repetir o time ainda. Mas dessa vez, mais uma vez, problemas clínicos. O Giovani segue com o conjuntivite, está fora da partida. Que deve entrar aí no lugar dele é o Charles. E no gol, o Thiago Machoves está com a virose, não vai poder viajar. E quem assume o gol é o Ricardo, certo? A princípio, o time titular, eu vou passar aqui as duas equipes já, tá, torcedor? Fique tranquilo. Deve ser o mesmo, o restante que atuou contra o ABC nas últimas duas partidas. Agora, no banco de reserva, o Santa Cruz vai ter Alas Pitbull. E eu queria saber de vocês aí, começar aqui com o João, se acha que é uma opção válida, até porque Robert teve aí 3 jogos e, na minha opinião, ainda não foi aquele cara que a gente esperava. E aí, João, o que é que tu acha? Pitbull pode ser ameaçar, pelo menos, nem criou no segundo tempo aí o lugar de Robert?
Robert, eu acho o Robert mais jogador do que Pitbull, tá? Pra deixar claro, pra começo de conversa. Eu acho que Robert tem mais fara de goleador do que Pitbull, tem mais currículo, tem mais história. Apesar de, agora, ele é um jogador que precisa ser servido. E para um jogo de contra-ataque, que o Santa Cruz deve adotar lá em Belém, talvez esse tipo de jogador não seja tão interessante, né? Porque é um jogador que, precisa ser servido. Pitbull, primeiro, deixar bem claro aqui, eu fui contra a contratação do Pitbull, eu não vejo o Pitbull como... Eu não olho o Pitbull como um bom jogador. Acho que depois que ele saiu do Santa Cruz, ele começou razoavelmente bem. Fez mais sucesso pelo nome, pelo folclore, a torcida latia, né? Ficava imitando um latido quando ele pegava na bola. Aí fez gol no Sport e fez aquela questão daquela tapa no escudo do Sport. Ganhou a torcida ali. Mas foi mais. Eu vejo a primeira passagem do Pitbull no Santa mais folclore, marketing, alguma coisa assim, do que futebol em fato. Tanto é que no segundo semestre ele perdeu espaço. Eu não contrataria. Mas para esse jogo específico, contra o Remo, Eu não sei como está a parte física do Pitbull, tá? É, ele esse ano jogou pouquinho, ele está no Ipatinga, jogou pouquíssimo lá. Ipatinga, que é a segunda divisão de Minas, não fez gols. Eu não sei como é que está a parte física lá. Mas é um jogador mais móvel do que Robert. É isso que eu queria, assim, é nesse ponto que eu queria chegar. Talvez, para o estilo de jogo, que o Santa Cruz queira implantar lá em Belém, talvez, caso o Pitbull esteja numa condição física boa, talvez isso seja mais interessante. Eu não. Mas assim, eu tenho minhas dúvidas lá. Por isso que eu começaria com o Robert. Mas no segundo tempo, eu acho que o Pitbull vai ser acionado. É, deve ser acionado para tentar dar uma cara nova ali ao ataque do Santa. Mas eu confesso que eu não deposito muitas esperanças em Pitbull, não. Tá? Ele falou que está mudado, que, enfim, que reconheceu que exagerou no extracampo e tal, mas. Eu quero ver isso na prática. Com relação às mudanças, às outras mudanças, o Giovani já estava fora, de fato. Ele continuou com o Juti Vito, não foi para o jogo contra o ABC. É um jogador importante, acho que é um jogador que faz falta. Justamente porque com o Giovani, talvez o Carlinhos possa jogar mais recuado. É, eu acho que Giovani faz falta sim. Aí no gol, assim, é outra mudança que faz falta, sim. Thiago, ele é uma das poucas peças do Santa que vem tendo um certo destaque na temporada. É um goleiro que tem a questão do peso. Toda vez que eu vejo o jogo do Santa, eu me dá uma pontinha de raiva, sei lá. Eu não consigo entender, não consigo engolir muito bem. Thiago Machovski ser um goleiro com aquele um corpo visivelmente ainda um pouco acima do peso, mas é o biotipo dele. Não adianta ficar mais discutindo isso aqui. Já tá em abril, já tá em maio. É o biotipo dele, mas me incomoda um pouco, eu confesso. Porque eu vejo o goleiro... como um jogador que tem que ser ágil, e aquele biotipo dele me... Mas ele vem tendo uma temporada boa, assim, no Santa, né? E entra o Ricardo, que é reserva, né? Então, é sempre preocupante quando entra o goleiro reserva, porque falta de ritmo de jogo, enfim. Mas, é isso. Eu acho que o PC tem esses problemas que para armar a equipe, e dentro dos problemas que ele tem, dentro dos problemas, eu acho que a escalação tá ok. É só esse ponto que eu falei lá atrás com a questão do posicionamento do Carlinhos.
E aí, Lucas? Pitbull. O que é que tu acha aí desse nome?
Ô, Rafa. Antes de falar sobre Pitbull, pegando esse último gancho aí que o João deixou ainda sobre o posicionamento de Carlinhos, tem uma possibilidadezinha também dele recuar Carlinhos Paraíba, né, para jogar ali como volante, de fato, como ele já disse, preferido, tudo que o João já falou ali, e acionar meias, né, acionar Arthur Rezende, né, não sei se Jeremias pode ser uma possibilidade também, então existe uma chancezinha dele mexer realmente nesse posicionamento de Carlinhos, que eu acho que era um caminho, acho que seria um caminho interessante, na minha opinião, eu tentaria. Seria uma forma de tentar dar maior... um ponto. Eu não sei, é foda, porque esse jogo contra o Remo, de fato, é um jogo que o Santa, de repente, precisaria jogar mais resguardado, né? Tudo que você já falou aí, a pressão que vem pra cima do Remo, a obrigação do Vitória que tem lá, é um jogo que o Santa vai ter que esperar um pouco o adversário. O que está se desenhando é isso, né? Mas, por exemplo, nesses jogos que o Santa jogou em casa, contra o ABC, por exemplo, jogos que o Santa vai ter que propor mais o jogo, acho que a posição de Carlinhos é ali, como segundo volante mesmo, e ele testar outras opções ali de meia, para ver se esse jogo flui mais, esse jogo do meio de campo do Santa Cruz, Rafa. Agora, sobre Pitbull especificamente, o João já falou muito aí, eu só tenho a acrescentar que, para mim, assim, diante da carência que o Santa Cruz tem hoje no seu elenco, nessa temporada, né, como um todo, nessa posição de centroavante, é mais uma aposta, é mais uma tentativa. Não tem como a gente chegar aqui e falar que Pitbull é o cara que vai chegar e resolver, mas pode ser que acrescente alguma coisa, né? Robert ainda não conseguiu emplacar, nenhum centroavante do Santa Cruz esse ano conseguiu emplacar, acho que passaram, foram muito mal. Né? Eric jogou improvisado ali, foi o melhor que jogou, mas é um meia, jogou improvisado durante boa parte, ainda está machucado. Então, ganha uma alternativa o Santa, porque Robert não vem bem e você fica sem outra alternativa ali. Pelo menos com o Pitbull aí você tem mais uma alternativa de ter um homem de referência e, como o João falou, até com um pouco mais de mobilidade do que Robert, né? Mas eu acho que deve ficar como opção pro segundo tempo mesmo.
Bom, então se Robert não desencantar aí nessa partida, é muito provável que ele vá pro banco de reserva no segundo tempo. E é o seguinte, vamos lá para as escalações. Santa Cruz vem aí com Ricardo no gol. Na defesa, Vitor, Dani Moraes, Augusto Silva e Henrique Ávila. No meio de campo, Luiz Otávio, Carlinhos e Charles, é a mais provável, certo? E na frente, Fabinho Alves, Robinho e Robert. Já o Remo vem com Vinícius, Rafa, Levi. Oi.
Só um ponto. Eu vi também parte da torcida, né? Algumas cobranças pedindo Sandoval, né? Na zaga, né? No lugar de algum.
Pra mim já passou da hora. Eu não sei o que é que percebo, irmão, tá esperando.
Pois é. Mas eu acho que deve ser mantido realmente Augusto ainda, né?
É. Vamos lá pro Remo agora. Vinícius, Levi, Mimica, Moisés e Esquerdinha. No meio de campo, Dudu, Leandro Brasília e Everton. Na frente, Felipe Marques, Elielton e Isaac. O técnico, velho conhecidíssimo da gente, o Givanildo Oliveira. E a arbitragem estará sob o comando de José Mendonça da Silva Júnior, do Paraná, que será assistido por Jefferson Cleiton Piva da Silva e André Luiz Severo, todos do Paraná. Lembrando mais uma vez que a partida começa às 16 horas, certo? E tem uma coisa bem curiosa, Lucas, desse fim de semana. O torcedor pernambucano, torcedor aí que acompanha a hoje tem aí, que a gente fala dos clubes nordestinos, do G7 e do Nordeste, tá com sorte, viu? Porque quem quiser ir pro Donald's Irish Pub, casa do podcast 45 minutos para assistir os jogos, vai ter, assim, exclusividade em todos os horários. Porque vamos lá, jogo do Santa é 16 horas do sábado, já tá aberta para assistir. Jogo do Náutico, no sábado também, às 20 horas, também vai dar para assistir. E olha que já vai estar começando a música ao vivo lá. E no domingo tem o jogo do Esporte às 19, com Bahia, que vai estar no GT da Série A. E também tem o jogo do Vitória às 16, contra o Fluminense, pela Série A. O único que não vai dar é o jogo da Zona, não vai dar para assistir todo. O Dona Zona vai abrir para o almoço, mas não vai dar para assistir todo, porque o jogo do Ceará com o Corinthians começa a partir das 11 horas. E a dica é o seguinte, né, meu amigo? Chegou lá no domingão, certo? É só apresentar aquela imagenzinha que a gente já tweetou, vai lá no Twitter do 45 Minutos, no Instagram também, você dá o print nela e mostra, já ganha o chope. Chegou na casa, já ganha o chope, lembrando que isso só vale pro domingo, certo? Domingo, quer dizer, todo dia da semana, exceto a sexta e o sábado. Tá valendo, né, Lucas?
Tá valendo, total. E no sábado, mesmo sem a promoção do chope aí, do primeiro chope no sábado, mas um dia muito bacana, né, do cara chegar, tirar um sabadão de futebol, o cara já chega ali de tarde, né, assiste o jogo do Santa Cruz já para ir esquentando, ficando no brilho, e depois emenda com o do Náutico, mas aí já vai estar rolando também uma musiquinha, a casa já vai enchendo, o cara já tá no jogo ali, né? Então, muito massa a pedida. Já pode jogar no intervalo também entre um e outro, tem a sinuquinha. Né, vai ter um tempinho bom de intervalo, né, entre um jogo e outro. Então é uma ótima pedida, Rafa.
Até provável que quando a galera do Santa Cruz esteja chegando, né? Chegando não, saindo, ou já subindo para o primeiro andar, mas não esteja chegando para assistir o jogo e depois emende aí direto. Lembrando também, galera, que o Donovan também, se você quiser pedir para o seu almoço, está lá no iFood, certo? Acesse o iFood aí, você pede o Donovan. E lembrando também que no sábado, quem faz o jogo, às 21 horas, tem Dudu Lemos na área externa. E no primeiro andar é o Jet Rock Band, a partir das 21 horas e meia-noite, a banda Seattle. Ou seja, a opção para assistir o jogo depois, tem demais. E no domingão, além de você poder ganhar o seu chope apresentando lá a imagem do Donovan, tem clone de Aizeban, meu amigo. Ou seja, o cara não vai para lá tomar uma cervejinha nesse jogo se não quiser. Certo? Donald's Irish Pub.
E o cara que se quiser, Rafa, e se o cara quiser ainda, domingo, ir para a Ilha do Retiro, mas o Donovan é uma ótima pedida para fazer o velho esquenta, né? Esse clone aí de Eisenbahn e o chopinho de graça para abrir, o cara já faz o esquenta rochedo e depois segue para a ilha, né?
Com certeza. Eu tô achando que a turma do 45 Eternapolitano sabe o quê? Vai assistir Vitória e Fluminense lá e emendar pra ilha. Eu tô sentindo que a turma vai fazer isso.
É a pedida. É a pedida.
Então vamos lá. Vamos seguir aqui nosso Hoje Tem e vamos falar aí de Náutico e Confiança, que Lucas, pra mim, talvez agora, nesse momento de Série C, eu acho que vai ser o jogo mais importante que a gente vai lembrar futuramente, pela situação, né? O Náutico lá na lanterna, numa situação que o João já levantou, é uma das piores, é o pior início de Série C. Só um time conseguiu conseguiu acesso depois de começar tão mal, com apenas um ponto e três jogos.
Em 24. Em 24 acessos.
24 jogos, eu estava abrindo a matéria para conferir.
É isso mesmo, foi assim, porque a Série C adotou esse formato. De ser dois grupos de 10, passando os quatro primeiros de cada grupo, se cruzando nas quartas, e aí já quem avançar já está na Série B. Esse formato atual ele foi adotado na primeira vez em 2012, e o campeão foi até o Oeste. Desde lá, ou seja, 2012 até aqui, já são 6 anos, né? São 7 edições. Dos 24 acessos possíveis, somente um time começou, largou um ponto em 3 rodadas. Tá? Então, assim, é curioso você ver que, apesar de ser, a verdade é essa mesmo, a Série C são duas competições em uma, né? Porque tem a primeira competição pontos corridos e depois o mata-mata, mas é curioso você ver que todos os times que subiram começaram relativamente bem. Só um que começou mal, que foi o CRB em 2014, ele largou com um ponto. Não ganhou na quarta rodada, o que é mais curioso ainda. Então, ele continuou, na quarta rodada ele empatou. E esse único time foi o CRB, esse único caso aí foi do CRB em 2014. Que largou com um ponto. Mais curioso ainda, ele não venceu na quarta rodada, ele empatou na quarta rodada e só foi vencer na quinta. Então, mesmo assim, ele passou e se classificou em segundo no grupo e terminou subindo, pegou Madureira no mata-mata, ganhou, e se classificou e subiu. Mas assim, quando eu fiz essa matéria, coloquei essa matéria no ar, teve muitos torcedores do Náutico que não gostaram da matéria, dizendo, pô, tá muito cedo ainda, esse retrospecto, pô, é forçado de barra e tal. Primeiro que eu não acho uma forçada de barra, deixa eu ver. São números, e são de 24, só um largou com um ponto e classificou. O resto, todos eles, com três, pelo menos com 3 pontos. Pelo menos já tinham vencido nessa rodada. Até a terceira rodada. Então, eu acho que é um recorte que, se não é óbvio que o recorte não é definitivo, porque, de fato, a competição está apenas no começo, mas é um recorte que liga o sinal de alerta. E o intuito da matéria não foi cravar que o Náutico está fora, foi mostrar que existe uma... É bom o Náutico se ligar, porque a competição é curta. Não é uma competição de... Não é feita a Série B e a Série A, são 38. É metade, são 18. Então, você chegar na terceira rodada com um ponto... Talvez equivala a você chegar com 2 pontos na Série B em 8 rodadas. Tá? E se você chegar na Série B com 2 pontos na 8ª rodada, você que está brigando por acesso, você também vai ficar meio ressabiado. Você fala, ih, rapaz, está começando a complicar. Então é isso. O recorte do Náutico é esse. O Náutico vai para esse jogo já com a corda no pescoço, sim. Eu acho que a situação do Náutico já começa a ser delicada.
Meu amigo, assim, a gente tá falando de um número aí, torcedor acha forçado, não, mas isso é estatística, meu amigo, isso é número, isso não é secada como tá falando, não, é a realidade, certo? A data tem que ser encarada desse modo, tem que ser mostrada, em uma situação bem complicada. E veja só, vou seguir aqui com o João, até pra gente dar continuidade ao programa, daqui a pouco eu passo a bola pra Lucas, porque além dessa bronca, o Náutico tá cheio de bronca, né, João? Sem Ortigosa, tá com o zagueiro machucado também. O que é que a gente pode esperar? O que é que tu espera do Náutico para esse jogo? O que é que tu espera da partida do Náutico, que mais uma vez deve ter mudanças?
O Náutico tá cheio de... A ziquezila pegou no Náutico, né? Mas eu acho que isso é fruto da temporada, né? Que o Náutico vem tendo. O Náutico jogou muito até agora. É um dos times que mais jogou no Brasil. É jogo em cima de jogo. E uma hora isso paga um preço, você, a conta chega. E está chegando, né? É, são vários desfalques por problemas, não são lesões todas elas musculares ou problemas físicos, não tem lesão de questão de pancada, não existe, é mais questão física mesmo. Que tá, e aí o Roberto Fernandes está tendo que se virar, está tendo que costurar, tendo que quebrar a cabeça e improvisar para colocar o time em campo. Vai ser terceiro jogo sem lateral direito. Contratou o Jonathan Bocão lateral, mas não está regularizado ainda, não tem condição de jogo, então vai ter que fazer na lateral. E tem essa questão do Ortigosa, né, que vai passar um tempo fora, mas aí é menos, digamos assim, menos. É problemático porque é o principal nome da equipe. É óbvio que é um problema, talvez seja o maior problema porque é o principal nome da equipe. Mas aí o Alisson Pernambucano deve voltar normalmente para essa posição. E a outra bronca muito pesada é na zaga. Né? No treino da quinta-feira, que a gente não teve acesso, mas ficou sabendo, o Breno Calixto não treinou. Por uma questão do tornozelo. O substituto dele no treino foi o Rafael Ribeiro. Logo no começo do treino, sentiu e também saiu com questão muscular. O Roberto teve que improvisar o William Gaúcho, que é um garoto volante da Praze, nessa posição. Então, assim, é remendo em cima de remendo. Você não tem seu principal jogador, você não tem o lateral direito, você vai ter que improvisar na lateral direita e, possivelmente, você vai ter que improvisar na zaga. É muito problema para um time que precisa vencer o jogo. É muito problema. Mas é mais um jogo de superação. E por conta disso, a torcida, que eu acho que vai ser um público pequeno, até por causa do horário, mas o torcedor tem que se conscientizar que é hora de ajudar.
E aí, Lucas, o que é que tu espera desse jogo? Um time aí que tá com, talvez não tenha uma zaga formada por dois zagueiros de origem, sem Ortigosa, que é o símbolo desse time do Náutico aí, melhor jogador disparado, e com esse problema, tá na lanterna e a torcida parece ter esquecido também. É muita bronca para um time só, né, meu velho? Que foi campeão há menos de um mês.
Cheio de bronca, ainda mais com atuações muito ruins nos últimos jogos, né? A derrota pro Botafogo da Paraíba, nem se fala. A derrota pro Atlético Acreano. Enfim, faz tempo que o Náutico não apresenta um bom futebol, muito tempo. Mesmo na reta final do Pernambucano, mesmo conseguindo os resultados, o futebol já não vinha agradando. Né? Junta tudo isso, então fica um caldeirão realmente de muita pressão. Né? Roberto Fernandes, você vê como o futebol é dinâmico, né? O cara que, o responsável, principal responsável pela conquista do Náutico, né, no Pernambucano, por ter montado esse elenco, por ter dado uma cara, por ter definido um padrão de jogo. Né? A gente elogiou muito e Roberto merece todos os méritos. Mas rapidamente bastaram aí 2-3 jogos da Série C, né? E a torcida, por parte da torcida, que aí eu discordo, eu particularmente discordo, né? Já pedi a cabeça de Roberto agora, né? Pra mim é absurdo. Mas ao mesmo tempo, Rafa, eu acho que é natural a cobrança, né? Essa pressão, né? Essa exigência de que o Náutico apresente um futebol melhor, nem só futebol, tá? Que apresente resultados. O Náutico, mais do que futebol, nesse momento agora, nesse momento exato, o Náutico precisa do resultado. O Náutico precisa vencer esse jogo contra o Confiança. Ainda que, vamos dizer, se o futebol for ruim, mas ganhou o jogo, já respira, já dá uma normalizada, já normaliza, já bota as coisas no lugar, porque um novo tropeço do Náutico nesse jogo contra o Confiança, realmente, aí a crise vai se instalar de vez. Roberto corre até o risco de dar uma balançada mesmo, porque futebol é isso, a gente sabe como é que futebol funciona. E esse é um daqueles jogos-chave, como o João colocou, como você, Rafa, colocou lá atrás no começo do programa, como um dos jogos mais importantes dessa campanha do Náutico. O Náutico já está atrás, o João já mostrou essa estatística aí, que é algo precoce ainda, mas os números estão aí para falar, e que isso pode ser agravado e muito em caso de um novo tropeço. E assim, eu vejo muita pressão nesse jogo. O horário é meio ruim, né? É ruim. Meio não, é ruim. 8 da noite de um sábado, né? Acho muito difícil que a torcida do Náutico compareça em um número bom para esse jogo. Então o time vai ter que saber lidar com isso também. Não vai ter aquele ambiente que joga o time para frente, enfim. Mas tem outro lado que é que eu queria destacar também, que é um lado de que o Náutico, esse ano, nessa temporada, é um time que ficou marcado até aqui por ter funcionado quando estava justamente sob pressão. quando não podia falhar, né, nos vários mata-matas que ele disputou, né, na Copa do Brasil, no Pernambucano, nas fases que ele avançou na Copa do Brasil, alguns jogos importantes da Copa do Nordeste também, de maior apelo. Então, assim, Náutico volta, né, depois de alguns jogos aí de maior respiro, que, pô, tem muito, ficou aquela coisa, não, o campeonato de Série C é muito longo, mudou um pouquinho a característica em relação ao que vinha sendo a temporada do Náutico, mas esse jogo acho que já começa a ter essa cara, uma cara mais parecida para o que o Náutico, com um cenário que o Náutico tem funcionado mais nessa temporada. Ao mesmo tempo, um jogo chato, porque o Confiança é um time que já ganhou duas das três primeiras partidas, inclusive com uma vitória fora de casa sobre o Juazeirense, lá dentro, no interior da Bahia. Não é um jogo fácil, né? Quem a gente acompanhou o Campeonato Baiano e tal, Juazeirense incomodou muito Vitória, Bahia, e tem incomodado também nessa Série C. Confiança venceu, Confiança atropelou o Salgueiro 3-0, né? Salgueiro está frágil, mas ele fez o dever de casa e perdeu na última rodada fora para o Botafogo da Paraíba, resultado normal, mas assim, é uma promessa de jogo que pode também ser complicado pelo momento do Confiança. E ainda mais com o último fator, que é sempre um desafio para o Náutico, a questão de ter que propor o jogo, né? Esse é um jogo que o Náutico vai ter que propor, né? Que tem sido a grande dificuldade do Náutico esse ano, né? O Náutico funciona naquele padrão de jogo, né? Quando funcionou, foi naquele padrão mais ali fechadinho, de contra-ataque, um jogo vertical, né? E dessa vez o Náutico se vê obrigado, diante da necessidade tão urgente de vitória, o Náutico se vê obrigado a ter que propor o jogo, e com esses problemas que já foram citados aí, né? Sem Ortigosa, né? Uma nova chance para o Wallace Pernambucano, na posição que ele gosta de jogar, né? O Wallace que ficou de fora do último jogo, né? Tinha sido expulso, aquela atuação péssima que ele teve lá contra o Botafogo, que era, não queira, pode ser um recomeço, um jogador que foi muito importante para o Náutico no início dessa temporada, né? Que ajudou a destravar esse time do Náutico, a dar corpo a esse time do Náutico, e é um jogador que o Náutico está precisando recuperar. Roberto Fernandes tem consciência disso, né? Ortigosa vai ficar fora aí pelo menos 3 semanas, então o Wallace vai ter tempo de novo de jogar na posição que ele prefere, né, para ter sequência de novo na posição que ele prefere, que é algo que ele não teve desde a chegada de Ortigosa. Então pode ser que isso, eu enxergo isso como um fator positivo para o Wallace. Não para o Náutico,
Lucas,
perder um jogador como Ortigosa, mas para o Wallace é um fator positivo.
Fala, e só cara. Um detalhe, a questão de Wallace e essa queda de rendimento que ele teve, que coincidentemente ou não foi quando chegou o Ortigosa, o Wallace tem 7 gols no Náutico. Ele ainda é um dos artilheiros do Náutico na temporada, ao lado do próprio Ortigosa, com 7 gols. Dos 7 gols que o Wallace marcou, 6 foi antes do Ortigosa estrear. Ele marcou 6 gols quando o Náutico não tinha Ortigosa. Depois que o Ortigosa estreou, ele só lançou a rede uma vez no empate com o Belo Jardim 2-2, no último jogo da primeira fase do Pernambucano. Isso foi no dia 7 de março. Nesse gol também, o Ortigosa também fez gol nesse jogo. Então, assim, dos 7 gols, 6 foi antes do Ortigosa, né? Então, mais uma vez, pode ser coincidência, mas pode também não ser. Então, talvez sem Ortigosa e o Wallace tendo uma sequência de jogando contra o centroavante, ele possa recuperar um pouco do futebol que ele mostrou no início do ano. E outra coisa que para finalizar o comentário, antes de Rafa passar aí para a escalação tanto do Náutico quanto do Confiança, é que eu acho que o resumo desse jogo é o que o Lucas falou. É o tipo de jogo que vai pelo resultado, velho. Não esquece, se jogou mal, isso depois não analisa. Mas o Náutico precisa do resultado. Até porque, apesar do começo ruim, e aí já sendo falho um pouquinho, o que está ajudando o Náutico é que a tabela está um pouco, está todo mundo ainda muito embolado. Então se o Náutico vence os 2 próximos jogos, primeiro tem que vencer esse, né? Vence o Confiança. E depois pega o Salgueiro, que em tese é mais fácil do que o Confiança, e vence também, e o Náutico faz 6 pontos, aí o Náutico volta pro jogo. O Náutico está totalmente no campeonato. Possivelmente já vai estar lá perto da... Se não tiver no G4, já vai estar próximo. Então, com 6 pontos em casa, o Náutico volta totalmente pro jogo e aí entra nas condições normais de temperatura e pressão. Assim, não vai ter crise, não vai ter... Aí entra pro jogo, tá normal. O que não pode é tropeçar. Então,
Eu diria até que até essa vitória contra o Confiança já normaliza, sabe? Já dá uma, depender dos outros resultados também, enfim, mas já dá aquela...
Não, respira.
Acredita.
Não,
já
estanca.
E já vai com outro cenário para esse jogo do Sergipe.
Para o jogo do Salgueiro, que aí é um jogo mais fácil, um adversário local, e vai ter mais uma semana para trabalhar. Então, realmente, esse jogo com Confiança, o torcedor que for para campo, assim, se jogar bem, o Náutico vencer e convencer, jogar bola, ótimo. Eu acho que não vai acontecer isso, tá? Eu acho que se vencer vai ser resultado. Então, vá pelo resultado, véio. Apoie o time pelo resultado e depois quando escutar o telecast do jogo, a gente vai analisar aqui como é que o time se comportou. É uma análise para pós-jogo. Não se cobra isso antes do jogo, não. Porque tem que se cobrar o resultado.
Só mais um detalhe aqui para devolver para a Rafa, sobre o Confiança, é que quem tá lá no Confiança é o Cachito, jogador que fez 2 gols no Náutico esse ano, né, com a camisa do América, artilheiro do Campeonato Pernambucano, e tá lá no Confiança, e pode ser até a estreia dele como titular, acho que foi na rodada passada que ele estreou como titular, e deve começar jogando, né, Rafa?
Além do Cachito, João também colocou aqui na pauta que Iago e Thiago Silvi são jogadores que também passaram pelo futebol pernambucano, né? Se João puder me lembrar aí, que eu sei
Iago,
que eu não lembro dos dois.
Não, Iago no próprio Náutico, né? Náutico, Iago fez parte daquele time que o elenco que foi rebaixado para a Série C. Ele jogou, ele não foi titular, era reserva, entrou em alguns jogos. Não mostrou muita coisa, mas ele já veio do Confiança. O Náutico contratou ele do Confiança e agora ele voltou pro Confiança. Então, se a lei do ex valer, tá o risco aí. Mas também vale pro Confiança, porque o Alisson Pernambucano também jogou no Confiança. O Alisson Pernambucano, inclusive, tem um carinho muito grande pelo Confiança. Fez o Confiança, talvez, foi o time que revelou ele, assim, que colocou ele pra deu umas cartadas a ele. E o Thiago Silvi, que você falou aí, Rafa, é um jogador que nunca jogou nos grandes aqui, mas é um jogador que sempre tá fazendo, jogando num clube do interior, deixando um golzinho, porque o sobrenome dele, Silvio, chama atenção. Então, de vez em quando você vê assim, no Globo Esporte, um golzinho, assim, gol do Thiago Silvio no 7 de setembro, gol do Thiago Silvio no Serra Talhada, gol do Thiago Silvio no Império. Esse cara já, eu já escutei falar desse, ele também não é titular de Confiança, não. Mas é um jogador é um jogador atacante que de vez em quando tá marcando os golzinhos, pelo menos, na minha memória aqui, esse nome não é estranho. O nome é estranho. Não é estranho, ele não é... É um pouco recorrente que eu escuto esse nome.
Confiança que foi o último clube de Roberto Fernandes antes de chegar no Náutico, né? Mas é uma passagem muito rápida, né? Roberto só botou o time em campo 2 vezes, né? Ele tinha vindo
não, ele, Bangu. Ele foi no Confiança, e depois ele foi pro Bangu.
Foi do Confiança pro Bangu ou do Bangu pro Confiança?
Não, Confiança pro Bangu. Ele foi do Confiança pro Bangu e do Bangu pro Náutico.
Mas de toda forma foi uma passagem muito rápida dele lá no Confiança, né? 2 joguinhos ali e já saiu e...
Não, tá certo, tá certo, Lucas, você tá certo. Ele foi do Bangu pro Confiança, tá vendo? Tá certo.
Ele tava no Bangu, foi pro Confiança e muito rapidamente no Confiança ali.
Exatamente, é isso aí.
Já veio pro Náutico rapidamente, né? Ano passado.
Bom, e já que vocês estão falando tanto de Confiança aí, tem um pequeno detalhe que pode ser muito importante mais na frente. Da Série C, sobre Confiança. O Confiança, das 4 primeiras partidas, ele vai jogar, né, completando essa do sábado contra o Náutico, ele vai jogar 3 fora de casa. Isso, assim, é um número... Não fala aquela conta que Fred gosta de fazer, né, quando chega na rodada passa todo mundo igual. Não tá. E até a 6ª rodada, o Confiança vai ter jogado apenas 2 partidas dentro de casa, ou seja... Se consegue fazer a gordurinha aí, se manter no G4, com 4 jogos fora de casa e apenas 2 como mandante, ele vai ter a 7ª ou 8ª rodada em casa. Pode ser o time que, quando a gente menos esperar, vai estar lá em cima e não vai ser mais jabuti, não, viu? Vai estar lá brigando para se classificar bem para essas quartas de final. Então, vamos ficar de olho nesse aspecto aí da tabela também. E as escalações são as seguintes: o Náutico deve vir com o Bruno, a já tendo da lateral direita, que é Luiz Henrique. Ou Medina. Na zaga, Breno Calixto, a gente não sabe se joga, como o João já comentou aqui, não treinou na última quinta-feira, o William Gaúcho foi utilizado lá do Camutanga, e Thiago Costa na lateral esquerda. No meio de campo, Negrete, Jonathan e Lele, E na frente, Rafael Assis, Wallace Pernambucano e Dudu, o técnico Roberto Fernandes. Já o Confiança deve ter aí Genivaldo no gol, na zaga Ângelo, Gabriel, Vinícius, Simon e Raí. No meio de campo, Flávio, Everton, Cachito e Rafael Vila. E na frente, Iago e Léo Ceará. O técnico é Luizinho Júnior. E a arbitragem será de Douglas Marques das Flores, que será assistido por Anderson José de Moraes Coelho e Daniel Paulo Zioli. Trio aí totalmente paulista.
Ô, Rafa, só pra encerrar aqui, a questão da, que você foi passando na escalação, dois detalhes. Um, essa questão da lateral direita, né, que mais uma vez não tem Thiago Enes, e aí ele testou o Luiz Henrique, mas o Medina, de origem, ele é lateral. Ele jogou com lateral direito contra o Botafogo, naquele 4-0, foi mal, e o Roberto Fernandes falou que não repetiria Medina lateral contra o Atlético do Acre, jogando fora de casa, mas talvez em casa, o Náutico propor no jogo, Medina é um jogador mais ofensivo, talvez seria uma opção. Por isso que eu acho que existe essa possibilidade do Medina pegar essa vaga na lateral direita. E outro detalhe da escalação é o posicionamento de Lele. Né? Como você vai ter que adiantar o Alisson Pernambucano para jogar de centroavante, e o Júnior Timbó, assim, ele já deu mostras que podia ter uma chance de titular, nos últimos jogos vem entrando no decorrer do jogo, mas não vem rendendo. Roberto Fernandes até agora não deu sinal de que confia muito no Júnior Timbó. Então, esse posicionamento de Lele por dentro é uma possibilidade de você mudar o posicionamento de Lele. Em vez de ele jogar como um atacante aberto, ele jogar meio cortando para o meio, né? Então, é um posicionamento. E pelo que eu soube, durante o treino da quinta, ele treinou muito bem. Lele, nessa função, ele treinou bem. Então, eu acho que essa é uma mudança mais... É uma mudança mais certa de acontecer. E também vai ser interessante ver o Lele nesse posicionamento, que é diferente do Lele que a gente conhece.
É isso aí. E aí, senhores, algo mais a falar sobre esses dois jogos aí dos pernambucanos? Lembrando que a tabela da Série C não é só no sábado, tá, pessoal? Tudo bem que Santa Cruz e Náutico jogam no sábado, mas a gente ainda tem no sábado Juazeirense e Globo, pelo Grupo A. E no domingo tem ABC Botafogo da Paraíba, 16 horas. E Salgueiro e Atlético do Acre, também 16 horas, lá no Cornélio de Barros. Pelo Grupo B, a gente já teve... a gente vai ter aí Cuiabá e Tupi, certo? Operário e Joinville, Ipiranga e Luverdense, e Botafogo e Volta Redonda. Também tem Tombos e Bragantino também no sábado.
Que viagemzinha miserável do pessoal do Atlético do Acre, velho. O cara sai de Rio Branco, no Acre, pra bater em Salgueiro, né, Lucas? Meu irmão.
Meu Deus do céu.
Bicho, aqui, meu irmão, tu sair de Rio Branco pra bater em Salgueiro, meu irmão.
É uma viagem, né?
Que bicho.
Esse é o Campeonato Brasileiro raiz, viu?
Puta merda, bicho. Isso aí é castigo, velho.
Pra mostrar o que é o Brasil, meu amigo. É isso, Rafa.
Rafa, a chance é essa.
Cadê o homem?
Foi pro Acre. O homem foi pro Lula pra bater
no
Rio Branco.
Tava no mudo. Então é isso aí, galera. Um forte abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.